Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigos ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 11 de maio. Aqui em Washington continuamos com tempo de chuva. Lá fora, 16 graus. Eu estou na apresentação na primeira meia hora com a produção de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica hoje é de Alfredo Santos. Começamos, como sempre, por ver as notícias internacionais a esta hora. Atentados bombistas causam dezenas de mortos em Bagdad. Um relatório diz que há mais de 40 milhões de deslocados em todo o mundo por guerras e calamidades. Na primeira meia hora, dedicados à Angola, vão ser restringidas as visitas aos ativistas condenados. Temos reação.
Prejudica as famílias. Agora vamos ter que saber. Como eles falaram, eu creio que isso é mesmo. Já, de hoje já entrou, vai entrar em vigor.
Na Lunda Sul, um ativista foi entregar uma carta a pedir manifestação como requerido pela lei. Foi preso.
Se houver outro crime, assim, não há crime. Entregar carta não é crime. Então queremos esclarecimento do Procurador da Justiça, queremos esclarecimento do Procurador-Geral da República.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e mais reportagens sobre Angola. Mas para já, vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Registaram-se explosões de bombas na capital iraquiana, que mataram pelo menos 75 pessoas, segundo dados da polícia e dos hospitais. O ataque que fez maior número de vítimas ocorreu à hora de ponta da manhã, quando uma viatura armadilhada explodiu no mercado de Sadr, matando pelo menos 64 pessoas e ferindo outras 40. O Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade por este ataque. O grupo sunita tem realizado ataques similares em Bagdad, a capital, em particular em áreas de predomínio xiita.
Um relatório agora publicado revela que o número de pessoas deslocadas das suas casas por causa de guerras ou desastres naturais atingiu o número recorde de 40 milhões e 800 mil durante o ano passado. 60% dos 8 milhões e 600 mil pessoas deslocadas por conflitos encontram-se no Médio Oriente, em países como o Iraque, a Síria e o Iémen. A denominada Primavera Árabe, os levantamentos populares iniciados em 2010 e o crescimento do Estado Islâmico foram, segundo o estudo, as principais razões dos desalojamentos.
Na República Democrática do Congo, a polícia disparou granadas de gás contra milhares de apoiantes do principal candidato da oposição, que está a ser inquirido sobre as alegações do governo de ter contratado mercenários. Moise Katumbi, antigo governador da região mineira de Cobre, foi presente pelo segundo dia no gabinete da Procuradoria da cidade de Lubumbashi. Entretanto, o Tribunal Constitucional da República Democrática do Congo decidia que o presidente Joseph Kabila poderá permanecer no cargo se não for efetuada uma eleição antes de o mandato expirar no final deste ano. O tribunal tinha sido solicitado a pronunciar-se pelo partido no poder.
A Amnistia Internacional diz que 11 menores de 6 anos, incluindo 4 bebés, morreram este ano sob custódia militar no acampamento de Giwa, em Maiduguri, no nordeste da Nigéria. Fotografias, vídeos e entrevistas com antigos detidos daquele local confirmaram o facto, disse o conselheiro da Amnistia Internacional para questões legais, Solomon Sacco. Sacco disse também que cerca de 150 pessoas morreram este ano, a maioria homens que viviam em péssimas condições no acampamento, que tem indivíduos vivendo em latrinas. O governo nigeriano refutou as acusações. Um porta-voz do Exército disse à Voz da América que a Amnistia teve acesso ao acampamento de Giwa e as suas recomendações de melhorias foram implementadas. A Amnistia Internacional pediu à comunidade internacional para pressionar o presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, a respeitar os direitos humanos.
Aqui nos Estados Unidos, as últimas sondagens indicam que o candidato presidencial republicano Donald Trump está praticamente em pé de igualdade com a sua rival democrata Hillary Clinton à escala nacional, no que se refere às intenções de voto dos americanos nas próximas presidenciais. Segundo uma sondagem da Reuters, Clinton tem neste momento 41% contra 40 de Trump, com 19 dos eleitores ainda indecisos. A sondagem tem uma margem de erro de mais de 3%.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Os serviços penitenciários de Angola vão restringir as visitas aos 17 ativistas condenados recentemente a vários anos de prisão. As visitas vão ser restritas por supostamente estarem a influenciar uma conduta indecorosa aos presos. Um advogado destes diz que se trata de uma medida discriminatória e punitiva. O porta-voz dos serviços prisionais, Menezes Kassoma, começou por negar que as ativistas Laurinda Gouveia e Rosa Conde tivessem sido agredidas por agentes prisionais.
Dizer que não houve agressão por parte das autoridades judiciárias e nem muito menos houve omissão de defesa, ou seja, as agentes penitenciárias não assistiram de forma pávida e serena à agressão sucedida. Tudo o que se deu é que as reclusas em causa, Rosa Conde e Laurinda Gouveia, foi simplesmente agredida por outras reclusas que estão descontentes com o constante modo delas adotarem comportamentos atentatórios ao pudor, andando em estado de natureza nas celas, e elas, chateadas com essa postura das mesmas, entraram em vias de facto.
Kassoma confirmou a briga entre as ativistas Rosa Conde e Laurinda Gouveia e as reclusas na prisão, justificando o desacato com uma visita de 15 jovens que terão influenciado as detidas a fazerem um protesto de nudez.
No final de semana tiveram alguns visitantes e, se calhar, fruto dessa visita, adotaram este comportamento. E em face dessa situação, é importante referenciar que o serviço penitenciário, usando as faculdades que tem, pode, nos próximos dias, impedir determinadas pessoas a visitar esses recursos, sobretudo aqueles que possam influenciar negativamente o comportamento dos mesmos.
Em reação às declarações do porta-voz dos serviços penitenciários, a mãe do ativista preso Osvaldo Kaolo, Isabel Correa, disse não ter sido informada ainda da medida, mas que ela poderá prejudicar as famílias dos presos.
Prejudica as famílias. Agora vamos ter que saber. Como eles falaram, eu creio que isso é mesmo. Hoje já entrou, vai entrar em vigor. E quando eles falam, é porque já entrou em vigor.
Por seu lado, Luiz do Nascimento, membro da equipa de defesa dos 17 ativistas, afirma que a medida é discriminatória e que os serviços penitenciários devem ser responsabilizados pelo que aconteceu e não procurar subterfúgios para penalizar os reclusos.
A manutenção e o funcionamento dos serviços são eles, portanto, e em princípio são eles os responsáveis, portanto, não devem criar outros entes como responsáveis de agressões, portanto, que eventualmente os réus, portanto, do processo venham a sofrer. E eles devem assumir a responsabilidade e não criar outros entes como responsáveis desta situação que eles não conseguem assegurar.
Era um dos advogados de defesa dos ativistas Luiz do Nascimento que revelou à Voz da América ter dado entrada ontem no Tribunal Constitucional a fundamentação do pedido de habeas corpus. Ele diz estar otimista com o desfecho do caso. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
E agora vamos falar de um caso na Lunda Sul. Encontra-se preso há vários dias e em situação de incomunicável pela família e amigos, Armando Mutondeno. Ele é o secretário regional do Movimento do Protetorado da Lunda Tchokwe, que luta pela autonomia da região. O seu crime, aparentemente, foi informar formalmente as autoridades, como requer a lei, da intenção do movimento levar a cabo uma manifestação este mês. Nós entramos em contacto com José Mateus Zeca Mutshima, dirigente do movimento, a quem começámos por perguntar o que é que se tinha passado.
Exatamente, foi levar a carta de pedido da formalização. Aliás, a própria lei diz que o artigo 47 permite a realização de manifestações pacíficas sem arma, mas que a lei das manifestações diz também que essas manifestações devem ser comunicadas.
Exatamente.
Por isso é que o nosso secretário Armando Mutondeno fez essa formalidade de acordo com a lei das manifestações, a levar a carta pessoalmente para dizer que dia 21, sábado, deveria haver uma manifestação do movimento para exigir o diálogo. O que aconteceu é que temos acompanhado que a própria governadora, comandante provincial da Polícia Nacional, e pediram para prender o cidadão, o nosso secretário regional, e isso pode ser ordem política, mas não é por ali, porque isso é antidemocrático, é arrogância. Ao mesmo tempo, podemos considerar isso como um terrorismo de Estado, porque esse comportamento fere a própria Constituição da República de Angola, de que ele foi aprovado. Nós estamos a preparar, e é mesmo para fazer a entrega amanhã, uma carta ao Procurador-Geral da República, com cópia ao Provedor de Justiça, ao Ministro da Justiça e à 10ª Comissão da Assembleia Nacional de Angola, que trata das questões ligadas aos direitos humanos, porque estamos diante de uma grande violação aos direitos humanos.
Portanto, essa carta é sobre esta questão em particular, sobre o senhor...
É sobre esta questão em particular do nosso secretário que está preso.
Sim, muito bem.
Porque nós não podemos aceitar que, pelo simples fato da pessoa ter ido levar uma carta e logo ficar preso, independentemente de estarem ligados ao movimento político. Se houver outro crime, sim, não há crime. Entregar carta não é crime. Então, queremos esclarecimento do Procurador da Justiça, queremos esclarecimento do Procurador-Geral da República, até porque devo dizer, desde 2006 para cá, o movimento do Procurador nunca violentou o governo. Ao contrário, continuamos sempre a receber violentações do governo.
Agora, diga-me uma coisa. Ele foi preso, portanto, no dia 5, não é?
Exatamente. Ele foi preso às 15 horas do dia 5 de maio, isto é quinta-feira. O nosso cidadão, ou o nosso secretário, encontra-se até este momento na polícia, na Lunda Sul. Não tem comunicação com a sua família, mesmo a família não está sendo permitido. E também não foi ainda ouvido pelo procurador para formalizar se deve estar preso ou não.
Você também não sabe se ele está em boa saúde, qual é a situação dele?
É porque nós, o nosso secretário Samujaia, que está no terreno, já se fez várias vezes ao comando da polícia e eles dizem que até que não tem ordens superiores para permitir que alguém da família ou da organização tivesse contato com ele. Isto está a nos preocupar porque também recebemos uma denúncia vinda de uma fonte anônima de que ele pode estar aí a sofrer um envenenamento.
Era José Mateus Zeca Mutima, do Movimento do Protetorado da Lunda Tchokwe, que luta pela autonomia desta região. Vamos agora para o Namibe. O padre Francisco Mbambi, membro da Comissão Justiça e Paz da Igreja Católica, disse à Voz da América, no Namibe, que a paz em Angola deve ser mais do que o simples calar das armas. Ao mesmo tempo, apelou aos políticos angolanos a terem um comportamento que leve ao aprofundamento da paz. Armando Chicoca.
Durante os 14 anos de paz do calar das armas, diz o sacerdote, o povo angolano tem sabido corresponder à expectativa.
Olha, é sinceramente que o nosso povo não tem problema neste sentido. Aliás, o povo espera dos políticos. Então, a nossa intenção é exatamente podermos congregar. Talvez alguns políticos da nossa sociedade, os políticos dos partidos, a sociedade civil, mas aqueles que estão enquadrados nestas áreas, para podermos com eles fazermos um debate, não é? Sobre a situação que estamos a viver em Angola, social, política e noutros campos.
O padre Mbambi vai mais longe.
O nosso alvo, em princípio, de facto, devia ser os políticos, porque são eles que mandam, são eles que estão à frente das pessoas. E quando muitas vezes a paz não se concretiza nos políticos, as pessoas sofrem com isso. Então, em princípio, os políticos, para nós, devem ser o alvo para os nossos encontros.
Falando concretamente da província do Namibe, no que diz respeito à prestação de serviços à população, o padre Mbambi disse que há queixas de mau atendimento às comunidades.
E também quero deixar uma palavra às nossas instituições, que sejam mais humanas, porque as pessoas queixam-se dos maus atendimentos nas instituições. Não pode acontecer, somos todos angolanos, tratemos-nos como irmãos e como angolanos. Só assim é que podemos construir uma Angola próspera para todos. O contrário, então, será Deus para todos e cada um para si. Nós não queremos isso para a nossa Angola.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Em Malanje, entretanto, a Casa CE denunciou que elementos das autoridades tradicionais, alegadamente incentivados pelo partido no poder, estiveram envolvidos na destruição de símbolos do partido. Isaías Soares tem os pormenores.
No princípio deste mês, 14 autoridades tradicionais, das quais um regidor, no bairro da Manchende, a sul desta capital, com enxadas e picaretas, decidiram remover do solo o mastro e a respectiva bandeira daquela coligação hasteada duas semanas antes. O secretário-executivo provincial da Casa CE, Carlos Xavier Luiz Lucas, disse que a posição dos sombras no núcleo de ação política teve apoio de um líder sombra do partido no poder.
14 sombras devidamente uniformizados e orientados pelo MPLA, foram até o nosso secretariado, que está localizado na Machinde, aí nas imediações da Carrala, arrancaram o mastro da bandeira, com alegações de que a casa não pode ficar aí, porque este terreno, talvez, é pertença do MPLA. Comunicamos à polícia, prontamente a polícia apareceu e levou os nossos companheiros à esquadra para a resolução do litígio.
O símbolo da coligação está à deriva e uma queixa-crime contra os representantes do poder tradicional está em execução no Serviço Provincial de Investigação Criminal de Malães. 16 partidários da Casa CE, que se juntaram a 4 membros do Conselho Deliberativo Nacional, daquele grupo de partidos, foram eleitos no último final de semana nesta cidade para representar a província de Malães ao 2º Congresso para a sua transformação em partido político. Isaías Soares de Malães, para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Vamos agora para a Uila, onde o Francisco Camati nos diz que os dois principais partidos da oposição acreditam que nas eleições do próximo ano vão aumentar a sua representatividade, se não mesmo vencer. Francisco.
Casa CE e UNITA acreditam que o mau momento econômico e financeiro que associam, sobretudo, a má governação e o trabalho de mobilização que desenvolvem junto da população deve se refletir no voto nas próximas eleições. O secretário-executivo da Casa CE, Adalberto Caxingo, diz que a Uila vai ser importante nos objetivos eleitorais que se projetam para, até agora, coligação de partidos políticos.
A ideia é essa, é que consigamos ganhar as eleições em 2017 e queremos que a Uila dê uma grande contribuição para, naturalmente, esta vitória em 2017. Por isso é que este desafio é muito grande para a Uila e os indicadores têm sido bastante animadores, para nós temos estado bastante satisfeitos.
Para o maior partido na oposição, os erros de governação são cada vez mais sentidos e vividos pelos cidadãos. Perante esta constatação, a secretária provincial da UNITA, Amélia Judite, diz que a mudança se impõe.
É necessário interagir permanentemente com as populações nas múltiplas dimensões, ou seja, nas dimensões urbana, suburbana e rural, com vista a divulgar o projeto de sociedade da UNITA para que as pessoas comecem a familiarizarem-se com a vida que a breve trecho abraçarão.
A secretária provincial da UNITA, durante a primeira reunião ordinária que avaliou o desempenho do partido no primeiro trimestre de 2016. Voz da América, Lubango, Francisco Camati.
Quase 13 horas e 20 minutos aqui em Washington. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média, 1530. Em onda curta, estamos em 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. E não se esqueça, as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotografias estão na internet, www.voaportugues.com, e pode-nos contactar através do WhatsApp 1 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
As autoridades angolanas anunciaram que iriam começar hoje uma campanha de vacinação contra a febre amarela porta a porta em Luanda. Isto surge numa altura em que estatísticas oficiais afirmam que Luanda é a província onde mais se registaram mortes pela doença. O número avançado é de 195. Mas como nos diz o Venâncio Rodrigues, esse número não é visto como credível por alguns peritos que insistem mesmo que o governo deve declarar o estado de emergência médica. Venâncio.
Os últimos dados da OMS e do Ministério da Saúde deram conta que 293 pessoas morreram nos últimos 5 meses em Angola, sendo Luanda a província que lidera as estatísticas, com um total de 195 mortes e 1.415 casos. O especialista em saúde pública, Maurílio Luiel, diz que a dimensão que atingiu o surto de febre amarela devia obrigar o governo a decretar o estado de emergência de saúde pública na tentativa de arregimentar mais apoios externos e internos.
Condições sanitárias neste momento em Angola são tão favoráveis à proliferação do mosquito e não se vislumbram medidas enérgicas no sentido do combate do vetor do mosquito, portanto, a Aedes aegypti, né, que representa de facto um perigo para a propagação internacional da febre amarela. Né? Eu penso que faz sentido uma sugestão desta natureza.
Maurílio Luiel considera que as estatísticas atuais sobre o número de vítimas em Angola não são reais.
Há uma omissão muito grande. Aliás, né, nós temos de facto, estamos muito mal em matéria de estatísticas. Né? O próprio sistema de informação, de notificação da doença, que permitiria apurar os números mais aproximados, sabemos que ele é ineficaz.
Por seu turno, Francisco Tunga Alberto, do Conselho dos Direitos Humanos, diz que o governo devia decretar o estado de emergência aos primeiros sinais do alastramento do surto de febre amarela no país. O especialista também afirma que os números oficiais das vítimas da epidemia estão aquém da realidade.
Decretar o estado de emergência e engajar as instituições locais para o caso não ficar apenas do governo, do Ministério da Saúde, mas há muitas instituições para campanhas e o governo criar as possibilidades mais urgentes de fazer face que é o obstáculo número um, que eu li todos os dias é bombardeamento de discursos, enquanto que a situação está ficando cada dia que passa muito mais alarmante. Você vê só a presença de cemitérios clandestinos em Luanda, já mostra esse sentimento de que de maneira que estamos a morrer, já numa situação normal, é mesmo exige um estado de emergência e que o governo não tem coragem de declarar.
Enquanto o Ministério da Saúde deu a epidemia por controlada, a Organização Mundial da Saúde alerta para o registro de contágio em outras províncias e para o risco de propagação a países vizinhos. Benassi Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano. A Federação Internacional de Futebol, a FIFA, suspendeu o Benin de todas as competições internacionais. Razão? Um tribunal neste país africano anulou as eleições levadas a cabo pelo Congresso da Federação de Futebol do Benin. A FIFA não permite ingerência nos assuntos internos das federações. A suspensão tem que ser ainda aprovada no Congresso da FIFA na sexta-feira. O Benin está no grupo C dos Jogos de Qualificação para a Taça das Nações Africanas de 2017 e ao fim de 4 jogos ocupa a 2ª posição desse grupo com 8 pontos, a 2 pontos do Mali. Portanto, com possibilidades de se qualificar. Mas agora já não vai estar presente no seu próximo jogo. Estava marcado contra a Guiné Equatorial no próximo mês de junho. Em Inglaterra, ontem o Manchester United perdeu com o West Ham por 3-2. A 1 jornada do fim do campeonato, o United está em 5ª posição, a 2 pontos do Manchester City. O 4º lugar dá a hipótese de ir às pré-eliminatórias da Liga dos Campeões. A derrota de ontem torna isso mais difícil, mas não impossível. Vai tudo depender da última jornada. O campeonato inglês, como todos sabem, foi ganho pelo Leicester e o seu treinador, o italiano Claudio Ranieri, advertiu que o Leicester poderá ser a sensação na Liga dos Campeões da Europa na próxima época. Vamos disputar a Liga dos Campeões exatamente com o mesmo espírito que levou à conquista do título inglês, disse, explicando o sucesso imprevisível da sua equipa nesse espírito. Vamos a ver. Basquetebol americano. Hoje o Toronto recebe o Miami no 5º jogo da meia-final da Conferência Leste, eliminatória empatada a 2 jogos. O Golden State Warriors pode passar hoje à final da Conferência Oeste se derrotar o Portland. O Golden State comanda esta meia-final por 3-1. Ontem, o Oklahoma ficou uma vitória da final da Conferência Oeste ao vencer o Santo Antônio por 95-91. O próximo jogo é quinta-feira e é em Oklahoma. Em São Tomé e Príncipe, o presidente reuniu-se com representantes dos partidos políticos para discutir uma data para eleições. E D'Alessio Quaresma, porta-voz do partido no poder, a ADI, disse que já há data.
O Sr. Presidente lançou uma data que é 17 de julho. Portanto, nós também não opusemos a isso. A única coisa que nós queremos é que as eleições corram em paz e que nós resolvamos o problema de São Tomé e Príncipe e que esse povo continue a dar o seu melhor na democracia e do bem-estar do povo santomense.
Por sua vez, a porta-voz do MLSTP-PSD, a vice-presidente do maior partido da oposição santomense, Olímpia Pina.
O MLSTP conviverá com datas desde que elas respeitem aquilo que estiver plasmado na Constituição do nosso país.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. O Oscar vai voltar aqui na segunda meia hora da nossa emissão com uma reportagem mais alargada sobre a questão das eleições em São Tomé. Mas hoje faz 35 anos que morreu Bob Marley, aquele que imortalizou a música reggae e muito mais. Vamos ficar aqui com aquele seu grande sucesso, One Love.
Let's
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 11 de maio de 2016, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade, mais de 40 milhões de pessoas deslocadas pela guerra e por desastres naturais. Estados Unidos, últimas sondagens apontam para luta renhida entre Clinton e Trump. Iraque, explosões em Bagdad matam pelo menos 75 pessoas. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio do Porto, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e, se estiver na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Alfredo Santos, na produção, a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
A economia moçambicana vai crescer apenas 4,8% em 2016 e não os 6%, como dissera anteriormente o governo. A opinião é dos especialistas da Economist Intelligence Unit, que justifica a sua posição com o abrandamento da despesa pública e do investimento e os impactos das condições climatéricas na produção agrícola. O abrandamento previsto reflete uma diminuição ainda maior na despesa pública, investimento baixo no país e impacto negativo na produção agrícola da seca e também das cheias relacionadas com o fenómeno climático El Niño, escrevem os economistas daquela revista britânica. Por isso, eles apontam para um crescimento real do produto interno bruto de 4,8%, que, a confirmar-se, será a mais baixa dos últimos 15 anos. A evolução média da riqueza de Moçambique para os próximos anos vai também descer de 6,8% para 5,8% nos anos de 2017 a 2020. Quanto à inflação, os peritos da Economist Intelligence Unit consideram que vai continuar a enfrentar pressões e a acelerar para quase 13% durante este ano, abrandando para 5,1% até 2020. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington, passagem a São Tomé e Príncipe. O presidente Manuel Pinto da Costa terminou esta tarde a ronda de auscultação aos partidos políticos com assento parlamentar, com vista à marcação das próximas eleições presidenciais. Óscar Medeiros.
Um a um e por ordem decrescente do número de deputados, o chefe de Estado santomense, Manuel Pinto da Costa, ouviu todos os partidos políticos representados na Assembleia Nacional e transmitiu a sua opinião sobre a data para a realização das próximas eleições presidenciais. Ao ADI, de acordo com o porta-voz do maior partido político de São Tomé e Príncipe, D'Alessio Quaresma, o Presidente da República avançou a data de 17 de julho.
O Sr. Presidente lançou uma data que é 17 de julho, portanto nós também não opusemos a isso. A única coisa que nós queremos é que as eleições corram em paz e que nós resolvamos o problema de Santo Tomé e Príncipe e que esse povo continue a dar o seu melhor na democracia e no bem-estar do povo santomense.
Por sua vez, a porta-voz do MLSTP-PSD, a vice-presidente do maior partido da oposição santomense, Olímpia Pina, durante a conversa com o Presidente da República, o mesmo não fixou qualquer data para a realização das eleições.
O MLSTP conviverá com datas desde que elas respeitem aquilo que estiver plasmado na Constituição do nosso país.
O PCD, pela voz de Olegar Tini, também afirma que não foi avançada qualquer data durante o encontro com o presidente Manuel Pinto da Costa.
Nós não discutimos datas específicas. Ficou naturalmente, é uma prerrogativa do presidente fixar esta data. O presidente tem um período que supõe que vai até o dia 17 deste mês para a fixação desta data. e dentro destes parâmetros o Presidente fixará quando quiser.
A delegação da UDD, chefiada por Manuel Diogo, diz que cabe ao Presidente da República encontrar uma data dentro do prazo legal para a realização das eleições presidenciais.
Nós não temos qualquer previsão, aliás, somos o partido que não tem candidatos, por isso mesmo aguardamos que as estruturas da Presidência da República marquem as eleições para que elas sejam efetivamente realizadas em 2016 e no prazo estabelecido pela lei.
De acordo com a lei eleitoral, o chefe do Estado santomense tem mais 6 dias para fixar a data das próximas eleições presidenciais. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar Medeiros. O antigo representante especial do secretário-geral das Nações Unidas para a Guiné-Bissau e que supervisionou o processo eleitoral de 2014, José Ramos Horta, defendeu um compromisso político entre os atores guineenses até às próximas eleições, sem descurar a ajuda da comunidade internacional. Álvaro Lúdger Andrade.
O Prémio Nobel da Paz e ex-presidente de Timor-Leste apontou como caminho para este compromisso um retiro de 3 dias, por exemplo, com a participação de todos os intervenientes desta crise, que vem de agosto de 2015. Com o apoio de pessoas credíveis ou aceites por todas as partes para ajudar a gerir este retiro, de onde sairá uma solução de compromisso que pelo menos vigora até as próximas eleições para que a economia possa andar, é possível encontrar uma solução, defendeu Ramos Horta em entrevista às Nações Unidas. O antigo responsável da ONU em Bissau admitiu que terá sido sondado para ajudar a encontrar uma solução, mas advertiu que não se pode esperar uma solução perfeita. Uma solução razoável, repete Ramos Horta, seria com a mediação dos especialistas. Perante a crise política atual, Ramos Horta elogiou os militares pela tranquilidade e serenidade diante da situação no país. Em Bissau, no entanto, o presidente José Mário Vaz encontrou-se ontem com os partidos políticos e o grupo dos 15 dirigentes expulsos do PAIGC, na tentativa de encontrar uma solução para a crise política. À saída do encontro com o chefe de Estado, o presidente do PAIGC, Domingos Simões Pereira, defendeu a dissolução do Parlamento, mantendo o atual governo sob formato de gestão e a convocação de eleições legislativas.
A dissolução da Assembleia Nacional Popular, a transformação do governo atual num governo de gestão e a convocação das eleições legislativas. Nós lembramos ao Presidente da República, nós queremos sublinhar que desde o início nunca tivemos dúvidas que a única razão da crise era e é porque o Presidente da República quer governar. O Presidente da República quer concentrar nas suas mãos todas as competências que são de outros órgãos da soberania. Portanto, convidámo-lo a abster-se desta intenção, reservando a outras entidades aquelas competências para as quais foram eleitos, porque é nessa base que, de facto, a democracia otorga ao povo o direito de decidir quem são os seus legítimos representantes.
Por seu lado, o porta-voz do principal partido da oposição, o PRS, Vítor Pereira, não quis antecipar os cenários do presidente.
Eu não me vou antecipar aos cenários do Sr. Presidente da República. Como todos sabem, o Sr. Presidente da República, há muito bem pouco tempo, fez um discurso onde deu a entender que tinha duas alternativas. Nós apoiaremos todas as decisões que forem de acordo com os interesses do nosso país e do nosso povo. O vencedor das eleições não quer, por nada deste mundo, pautar pelas regras constitucionais. Não querem. Aliás, disto é exemplo mais do que provado, com a reabertura desta nova sessão, até hoje não se conseguiu.
Observadores em Bissau admitem, no entanto, que o Parlamento poderá cair a qualquer momento.
Obrigado, Álvaro Lúdger Andrade. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. No Brasil começou já o processo de votação no Senado Brasileiro de impugnação da Presidente Brasileira. O plenário do Senado começou a votar se aceita ou não iniciar o julgamento da denúncia que pede o afastamento da Presidente Dilma Rousseff. Entretanto, Álvaro, para tentar parar o processo, o Governo recorreu ao Supremo Tribunal Federal, mas perdeu, não é verdade?
É verdade, Eduardo Ferro. Enquanto o Senado ouve os membros e vota o processo de abertura de um processo de impugnação da Presidente Dilma Rousseff, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Theori Zavascki, negou o pedido do governo para anular o mesmo processo. Na decisão, Zavascki destacou que a alegação do governo de desvio de poder por parte de Cunha implica uma análise subjetiva e que seria inviável comprovar na análise de um mandato de segurança se o presidente afastado da Câmara contaminou o processo e eventualmente ultrapassou os limites da oposição política. Sendo assim, o Senado deu início à votação e, neste momento, a sessão está suspensa, devendo ser, no entanto, retomada a qualquer momento. São 68 senadores inscritos para discursar antes da votação. De acordo com o regimento do Senado, cada um terá direito de se pronunciar por 15 minutos. A defesa de Dilma Rousseff também tem o direito de se pronunciar e só depois tem início, então, a votação. A estimativa do Senado é que a votação em si, eletrónica e aberta, seja breve e dure cerca de 5 minutos. Até agora, já se pronunciaram 5 senadores e todos são a favor da admissão do processo de impugnação contra Dilma Rousseff, inclusive uma antiga ministra do governo Lula e conhecida militante do PT, Marta Suplicy, que agora pertence ao PMDB. São necessários votos da maioria simples dos senadores, ou seja, de 40, em virtude de um senador ter faltado. Caso o Senado acolha o pedido, a presidente é notificada e pode ficar afastada por até 180 dias. Se o julgamento não acabar nesse prazo, ela volta ao cargo. Entretanto, o vice-presidente Michel Temer assume a presidência interinamente com poderes plenos. Se os senadores decidirem não levar adiante a cassação do mandato de Dilma, a renúncia é arquivada e fica extinto o processo contra a presidente. Caso for condenada, no entanto, ela deixa a presidência ferro.
Mas, Álvaro, depois de 2 derrotas na Câmara dos Deputados e na Comissão Especial do Senado, a presidente Dilma Rousseff acredita que podem pedir a impugnação?
Na verdade, a impugnação em si, ainda ontem o líder do governo no Senado dizia que os petistas vão lutar porque são necessários 2/3 dos votos dos 81 senadores para que o processo agora, eventualmente admitido, seja julgado. Isso vai levar o seu tempo. Mas no processo que admite a abertura do julgamento de Dilma, ela e o partido sabem que a derrota é quase certa e até o antigo presidente Lula já está no terreno a preparar o que ele chama de um governo sombra ao de Michel Temer, que assume o poder amanhã, com vista às eleições de 2018. Segundo o Instituto Lula, criado pelo próprio ex-presidente, ele ainda não decidiu se vai disputar a presidência pela 6ª vez. Mas os sinais são cada vez mais fortes. No sábado, num ato com manifestantes anti-impugnação em Brasília, Lula disse que espera chegar em 2018, e fecho aspas. Aliados do ex-presidente dizem que o petista ficou animado com o resultado de pesquisas que o colocam na liderança de uma eventual candidatura em 2018. No curto prazo, o ex-presidente vai continuar a articular a defesa do mandato de Dilma Rousseff no Senado e pode vir a liderar uma campanha nacional de recolha de assinaturas em apoio a uma eventual proposta de emenda constitucional por novas eleições presidenciais, Eduardo Ferro.
Obrigado, Álvaro de Andrade. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Passagem a Moçambique, onde juízes querem mais proteção para enfrentar o crime organizado. Carlos Mondlane, presidente da Associação Moçambicana de Juízes, diz que o risco não impede o exercício da profissão.
Os juízes no campo pessoal, cada pessoa, cada entidade anda assustada. Mas nós também temos consciência das nossas responsabilidades em relação ao Estado. Não há nenhum juiz que vai deixar de trabalhar, vai deixar de despachar, porque está com medo.
Osvalda Joana, juíza conselheira do Tribunal Supremo, diz que em Moçambique há muita ganância, muita gente que não olha os meios para atingir os fins.
O que acontece é que nesta situação que nós vivemos de grandes carências, de desníveis sociais, económicos, etc., etc., e esta luta desenfreada pelo bem-estar, pela sobrevivência, uns pelo bem-estar, outros pela sobrevivência. Então, qualquer sinal que me dê algum benefício, eu vou lá. Muito longe, porque alguns estão envolvidos em crime organizado inconscientemente. Porque o crime organizado ele não atua sempre de forma direta. Ele atua, sim, de forma direta para aqueles que têm consciência de que vão cometer crime. Mas às vezes envolvem pessoas sem que as pessoas se apercebam que estão envolvidos nesse tipo de crime. Porque ou aproveitam-se da ignorância da pessoa, aproveitam-se da pobreza da pessoa, aproveitam-se das necessidades das pessoas, etc., etc. Então, eu penso que mais do que só preocuparmos em elaborar novas leis, era preciso começarmos a dar alguma educação ao cidadão para saber identificar os sinais de estar a ser envolvido em atos de lesa pátria. Hoje nós não nos preocupamos com a nossa pátria, porque as questões do crime organizado lesam mais a nossa pátria. Nós podemos nos enriquecer, podemos ter tudo o que temos, mas é a pátria que vai afundando. E é o que estamos a assistir hoje.
Palavras de Osvalda Joana, juíza e conselheira do Supremo Tribunal Moçambicano, é uma das convidadas do Francisco Júnior na página Agenda Africana, na terceira parte desta emissão, um pouco mais adiante, a vulnerabilidade dos juízes face ao crime organizado em discussão nesta agenda africana. No seu receptor continua a Voz da América. A deputada Ivone Soares, de Moçambique, deplorou o facto de haver ainda discriminação da mulher no acesso à terra em alguns países africanos e criticou bancos comerciais pela sua relutância em conceder créditos às mulheres para investirem na produção agrícola. Simeão Pongua.
Para Ivone Soares, em África as mulheres garantem segurança alimentar da família através de agricultura de subsistência. Ivone Soares disse que os africanos devem saber conservar água para mitigar os efeitos inevitáveis das mudanças climáticas que assolam África Austral e o mundo.
Nós temos que criar condições para que haja melhor uso, um uso racional das águas da chuva e que haja poupança das águas para que no momento em que nós já sabemos que por tradição há estiagem, as pessoas tenham água reservada para garantir o regadio das suas propriedades, das suas machambas.
Entretanto, deputados africanos já assumiram a culpa da discriminação da mulher no acesso à terra, dizendo que, como representantes do povo nos seus respectivos países, deviam garantir a implementação efetiva dos direitos à educação da mulher.
Mas nós também não queremos que as mulheres sejam colocadas só porque são mulheres. O grande desafio, o grande ponto que temos não é porque tem um sexo feminino, é ver qual é a mulher que nós estamos realmente a colocar como representante das demais e criar condições cada vez mais para que todas as outras mulheres possam ser empoderadas. Porque o que é que acontece? A grande inimiga do desenvolvimento da mulher é a própria mulher, porque quando ela está em frente, quando ela está em cima, quando ela está podendo, como se diz, entre aspas, ela se esquece das demais e procura até fazer barreira para que seja única nesses postos em que se decidem, em que se tomam as grandes decisões.
Os debates no Parlamento Africano continuam amanhã, pois a segunda sessão do Parlamento termina nesta sexta-feira. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Aqui nos Estados Unidos, o virtual candidato presidencial republicano, o bilionário Donald Trump, sumou mais duas vitórias nas eleições primárias da Virgínia Ocidental e do Nebraska, concorrendo sem oposição. Do lado dos democratas, a antiga secretária de Estado Hillary Clinton e o seu rival, o senador do estado de Vermont Bernie Sanders, participaram em eleições primárias na Virgínia Ocidental, eleições essas onde Sanders ganhou. Contudo, Clinton mantém uma vantagem em termos do número de delegados à convenção do Partido Democrático em Filadélfia, que em julho próximo vai escolher o candidato à presidência. Entretanto, uma nova sondagem realizada à escala nacional indica que num confronto eleitoral entre Clinton e Trump nas presidenciais de novembro próximo será muito competitivo e em estados considerados como fundamentais na corrida à Casa Branca. Os últimos números indicam 41% para Clinton, 40% para Trump e 19% de indecisos. Ao nível dos estados, uma sondagem da Universidade de Quinnipiac, ontem publicada, revela que Trump está a aproximar-se de Clinton no estado da Flórida e na Pensilvânia e que já a ultrapassou no estado do Ohio. A sondagem revela, por outro lado, que a campanha de Bernie Sanders veio pôr em destaque a fragilidade de Clinton no que se refere aos eleitores jovens e aos eleitores democratas da classe trabalhadora. Aqui Washington, Voz da América. Os países africanos têm graves vulnerabilidades que deverão ter que ser respondidas para melhorar a luta contra o terrorismo, como refere de seguida a Márcio Miguel.
No encontro com legisladores que examinam o risco do terrorismo em África, a secretária de Estado assistente para os assuntos africanos, Linda Thomas Greenfield, disse que é importante eliminar os aspectos que facilitam a vulnerabilidade dos africanos. Thomas Greenfield disse que os grupos terroristas recrutam militantes oferecendo apenas dinheiro. Para combater isso, ela disse que o governo americano deverá usar todos os recursos disponíveis para oferecer educação e criar oportunidades de formação vocacional. Os Estados Unidos têm ajudado os países africanos nesse sentido, mas o senador Ben Cardin, do Comitê de Relações Internacionais, manifestou-se preocupado e disse que Washington está a dar um livre trânsito para o abuso dos direitos humanos ou governação danosa em troca de os países serem parceiros contra o terrorismo. Na Etiópia, por exemplo, disse Cardin, foram realizadas eleições legislativas e nenhum membro da oposição foi eleito e as forças de segurança mataram centenas de manifestantes. Cardin deu também o exemplo do Chad, onde centenas de militares foram detidos porque não votaram no presidente. E na Somália, disse Cardin, há indicações sobre o uso de crianças na espionagem. No Quênia e Nigéria, tem havido execuções por militares sem julgamento. Nesses casos todos, condenou Cardin, não vi nenhuma resposta dos Estados Unidos. Thomas Greenfield respondeu que os Estados Unidos condenaram os pontos apresentados, mas ao mesmo tempo o país está comprometido em trabalhar com os parceiros para derrotar o terrorismo. O senador de Massachusetts, Edward Markey, questionou o plano americano de venda de 29 aviões militares Super Tuscano à Nigéria, aparentemente para combater o Boko Haram. Markey disse que a Nigéria tem um histórico de corrupção e o seu exército tem abusado os direitos humanos. Thomas Greenfield respondeu que os Estados Unidos não estão a distanciar-se do combate à corrupção. Ela explicou que a abordagem deverá ser multifacetada. Devemos trabalhar na segurança e também fazer a capacitação e assistência ao desenvolvimento, disse Thomas Greenfield.
Obrigado, Amancio Miguel. No seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. A organização Amnistia Internacional relatou a morte de muitas crianças em acampamentos militares no nordeste da Nigéria, mas o governo daquele país desmente as acusações e diz que está a ter sucesso na luta contra o grupo extremista Boko Haram. De novo, Amancio Miguel.
A Amnistia Internacional informou que 11 menores de 16 anos, incluindo 4 bebés, morreram sob custódia militar no acampamento de Giwa, em Maiduguri, nordeste da Nigéria. Entrevistas com antigos detidos em Giwa confirmam o facto. Tal inclui fotografias e vídeo, contou o conselheiro da Amnistia Internacional para Questões Legais, Solomon Sacco.
They have seen the dead children being removed from the overcrowded cells. They have seen and been subjected to the ill treatment.
Segundo Sacco, os antigos detidos viram crianças a serem retiradas das celas cheias, serem maltratadas, o que causou mortes. No acampamento não há água e alimentos suficientes. As condições de higiene são precárias. A assistência médica é mínima.
Almost 150 people have died in detention this year. Most of those are.
Sacco disse que cerca de 150 pessoas morreram no acampamento este ano. Muitos são homens que viviam em péssimas condições, incapazes de virar, como se fossem sardinhas. Uma das pessoas contou que havia gente vivendo em latrinas. A Amnistia Internacional diz que cerca de 1.200 pessoas estão de momento detidas no acampamento, das quais pelo menos 120 são crianças. Muitos foram detidos em grupos e nunca foram julgados. O governo nigeriano refutou as acusações. O porta-voz do exército, Rabi Abubakar, disse à Voz da América que a Amnistia teve acesso ao acampamento de Giwa e as suas recomendações foram implementadas.
We improved our facilities. We improved our feeding. We improved our welfare packet for these detainees.
Melhoramos o acampamento, a alimentação, as condições dos detidos. A luta contra o terrorismo é global e creio que a comunidade internacional viu os esforços da Nigéria para garantir a eliminação do Boko Haram e outros aliados, disse Rabi Abubakar. O presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, está na Grã-Bretanha para participar numa cimeira contra a corrupção. A Amnistia Internacional pede à comunidade internacional para pressionar a Nigéria a respeitar os direitos humanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, como habitualmente aqui na Voz da América, temos agora para propor-lhe a página desportiva, apresentada pelo João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano. A Federação Internacional de Futebol, a FIFA, suspendeu o Benin de todas as competições internacionais. Razão? Um tribunal neste país africano anulou as eleições levadas a cabo pelo Congresso da Federação de Futebol do Benin. A FIFA não permite ingerência nos assuntos internos das federações. A suspensão tem que ser ainda aprovada no Congresso da FIFA na sexta-feira. O Benin está no grupo C dos Jogos de Qualificação para a Taça das Nações Africanas de 2017 e, ao fim de 4 jogos, ocupa a segunda posição desse grupo com 8 pontos, a 2 pontos do Mali. Portanto, com possibilidades de se qualificar. Mas agora já não vai estar presente no seu próximo jogo. Estava marcado contra a Guiné Equatorial no próximo mês de junho. Em Inglaterra, ontem o Manchester United perdeu com o West Ham por 3-2. A uma jornada do fim do campeonato, o United está em 5ª posição, a 2 pontos do Manchester City. O quarto lugar dá a hipótese de ir às pré-eliminatórias da Liga dos Campeões. A derrota de ontem torna isso mais difícil, mas não impossível. Vai tudo depender da última jornada. O campeonato inglês, como todos sabem, foi ganho pelo Leicester e o seu treinador, o italiano Claudio Ranieri, advertiu que o Leicester poderá ser a sensação na Liga dos Campeões da Europa na próxima época. Vamos disputar a Liga dos Campeões exatamente com o mesmo espírito que levou à conquista do título inglês, disse, explicando o sucesso imprevisível da sua equipa nesse espírito. Vamos a ver. Basquetebol americano. Hoje o Toronto recebe o Miami no 5º jogo da meia-final da Conferência Leste, eliminatória empatada a 2 jogos. O Golden State Warriors pode passar hoje à final da Conferência Oeste se derrotar o Portland. O Golden State comanda esta meia-final por 3 jogos contra 1. Ontem, o Oklahoma ficou uma vitória da final da Conferência Oeste ao vencer o Santo António por 95-91. O próximo jogo é quinta-feira e é em Oklahoma.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E tempo agora para as principais notícias. Um relatório agora publicado revela que o número de pessoas deslocadas das suas casas por causa de guerras ou desastres naturais atingiu um número recorde de 40 milhões e 800 mil no mundo durante o ano passado. Aqui nos Estados Unidos, as últimas sondagens dizem que o candidato presidencial republicano Donald Trump está praticamente em pé de igualdade com a sua rival democrata Hillary Clinton à escala nacional no que se refere às intenções de votos americanos nas próximas presidenciais. Explosões de bombas na capital iraquiana mataram pelo menos 75 pessoas. E tempo agora, amigo ouvinte, para uma rápida vista de olhos pelos títulos de alguns dos jornais americanos publicados nesta quarta-feira, 11 de maio. O Washington Post afirma que o presidente Obama vai visitar Hiroshima, mas sem pedido de desculpas pelo ataque atómico de 1945. Quanto ao New York Times, afirma que Hillary Clinton dá um passo à esquerda em matéria de saúde durante esta sua campanha eleitoral. O Wall Street Journal afirma, por seu turno, que o presidente da Câmara dos Representantes americana, Paul Ryan, continua a tentar unificar o Partido Republicano. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues.com e ainda acompanhar-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas 30, 40 segundos aqui em Washington, lá fora céu muito nublado, chove. A temperatura é de 16 graus centígrados. O microfone a partir de agora, o Paulo Oliveira. A produção continua de Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Alfredo Tavares Santos. Principais temas do dia: ascende a mais de 40 milhões o número de pessoas deslocadas de suas casas por causa de guerras e de desastres naturais. Sondagem apresenta Donald Trump empatado com Hillary Clinton nas intenções do voto das presidenciais. A capital iraquiana foi assolada por várias explosões. 11 de maio de 2016, quarta-feira, estaremos com a agenda africana e a vida na América. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. De novo, muito boa noite. A economia de Moçambique vai crescer apenas 4,8% em 2016 e não 6%, como tinha referido anteriormente o governo. A opinião é de especialistas da Economist Intelligence Unit, que justifica a sua posição com o abrandamento da despesa pública e do investimento e aos impactos das condições climatéricas na produção agrícola. O abrandamento previsto reflete uma diminuição ainda maior da despesa pública, investimento baixo no país e impacto negativo na produção agrícola da seca e das cheias relacionadas com o fenómeno do El Niño, escrevem os economistas em nota enviada aos investidores. Por isso, eles apontam para um crescimento real do produto interno bruto de 4,8%, que, a confirmar-se, será a mais baixa em 15 anos. A evolução média da riqueza em Moçambique para os próximos anos também vai descer de 6,8% para 5,8% nos anos de 2017 a 2020. Quanto à inflação, os peritos daquela Economist Intelligence Unit consideram que vai continuar a enfrentar pressões e acelerar para quase 13% durante este ano, abrandando para 5,1% até 2020. Estúdios em Washington, na Voz da América, em português. Os países africanos têm grandes vulnerabilidades no que deverão ser respondidas, isto para melhorar a luta contra o terrorismo. Este assunto preocupa os legisladores, como nos refere o Amâncio Miguel.
No encontro com legisladores que examinam o risco do terrorismo em África, a secretária de Estado assistente para os assuntos africanos, Linda Thomas Greenfield, disse que é importante eliminar os aspectos que facilitam a vulnerabilidade dos africanos. Thomas Greenfield disse que os grupos terroristas recrutam militantes oferecendo apenas dinheiro. Para combater isso, ela disse que o governo americano deverá usar todos os recursos disponíveis para oferecer educação e criar oportunidades de formação vocacional. Os Estados Unidos têm ajudado os países africanos nesse sentido, mas o senador Ben Cardin, do Comitê de Relações Internacionais, manifestou-se preocupado e disse que Washington está a dar um livre trânsito para o abuso dos direitos humanos ou governação danosa em troca de os países serem parceiros contra o terrorismo. Na Etiópia, por exemplo, disse Cardin, foram realizadas eleições legislativas e nenhum membro da oposição foi eleito e as forças de segurança mataram centenas de manifestantes. Cardin deu também o exemplo do Chad, onde centenas de militares foram detidos porque não votaram no presidente. E na Somália, disse Cardin, há indicações sobre o uso de crianças na espionagem. No Quênia e Nigéria, tem havido execuções por militares sem julgamento. Nesses casos todos, condenou Cardin, não vi nenhuma resposta dos Estados Unidos. Thomas Greenfield respondeu que os Estados Unidos condenaram os pontos apresentados, mas ao mesmo tempo o país está comprometido em trabalhar com os parceiros para derrotar o terrorismo. O senador de Massachusetts, Edward Markey, questionou o plano americano de venda de 29 aviões militares Super Tuscano à Nigéria, aparentemente para combater o Boko Haram. Markey disse que a Nigéria tem um histórico de corrupção e o seu exército tem abusado os direitos humanos. Thomas Greenfield respondeu que os Estados Unidos não estão a distanciar-se do combate à corrupção. Ela explicou que a abordagem deverá ser multifacetada. Devemos trabalhar na segurança e também fazer a capacitação e assistência ao desenvolvimento, disse Thomas Greenfield.
Horas 5 minutos 50 segundos aqui em Washington. Passagem para a economia com o Eduardo Ferro.
Em Angola, a província de Luanda enfrenta um déficit de fornecimento de eletricidade que ronda os 400 megawatts e o governo quer reforçar a produção com a contratação de produtores privados. Em abril, o governo autorizou o contrato de aquisição de energia de 50 megawatts à empresa LS Energia, que opera a central de Viana, nos arredores de Luanda, por um período de 5 anos. LS Energia tem sede no Panamá, projetando e instalando infraestruturas para a geração de eletricidade, sendo agora contratada como produtora independente para a injeção de eletricidade produzida na rede elétrica nacional. O déficit registado provoca constantes cortes no abastecimento de eletricidade à capital, obrigando ao recurso a geradores individuais, a gasóleo ou gasolina. O ministro da Energia e Águas de Angola afirmou que até 2025 mais de 20% de energia elétrica produzida no país deverá resultar do aproveitamento do gás natural através da instalação de centrais de ciclo combinado. João Borges falava numa conferência de imprensa durante a qual divulgou, entre outros assuntos, o plano de desenvolvimento do setor elétrico, que até 2025 prevê elevar a capacidade de produção instalada a cerca de 9 mil megawatts. Explicou que, ao abrigo desse plano, 62% do volume de eletricidade a produzir será proveniente dos recursos hídricos, com a construção de várias barragens. A segunda parcela será garantida pelo aproveitamento do gás natural. As compras de Portugal a Moçambique subiram 106,4% entre janeiro e março deste ano, passando de 5 para 10,3 milhões de euros, ao passo que as exportações caíram 30%, de 90 para 63 milhões de euros. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística Português, entre os PALOPs, Moçambique registrou a maior subida das vendas a Portugal, só ultrapassado pela subida de 132% das vendas da Guiné-Bissau, mas que representam um valor muito mais baixo. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, 1 euro valia 1,14 dólares. A libra estava cotada a 1,44 dólares. Quanto à moeda sul-africana, 1 dólar comprava 15,17 randas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Juízes cada vez mais preocupados com a falta de segurança e assassinato de magistrados em Moçambique. Dizem que o crime organizado está cada vez mais forte no país e que o Estado deve fazer algo o mais depressa possível para evitar males maiores. Este é o tema da edição de hoje da Agenda Africana com o Francisco Júnior.
Em maio de 2014, um juiz, Denis Silica, foi barbaramente assassinado na cidade de Maputo. Em março de 2015, o advogado e professor Gilles Sistac foi também morto e alguns meses depois, desconhecidos eliminavam fisicamente o jornalista moçambicano Paulo Machava. E mais recentemente, no dia 11 de abril último, no município da Matola, também no sul de Moçambique, bandidos executavam à porta da sua casa o magistrado do Ministério Público, Marcelino Vilanculos, e até hoje nenhum dos homicídios foi esclarecido. Os magistrados estão assustados e indignados. Carlos Mondelane, presidente da Associação Moçambicana de Juízes, diz que o crime está cada vez mais violento e organizado e a resposta por parte do Estado não é satisfatória.
Os juízes andam assustados, sim. Os juízes no campo pessoal, cada pessoa, cada entidade anda assustada. Mas nós também temos consciência das nossas responsabilidades em relação ao Estado. Não há nenhum juiz que vai deixar de trabalhar, vai deixar de despachar, porque está com medo.
Osvalda Joana, juíza conselheira do Tribunal Supremo, diz que em Moçambique há muita ganância, muita gente que não olha os meios para atingir os fins.
O que acontece é que nesta situação que nós vivemos, de grandes carências, de desníveis sociais, económicos, etc., etc., e esta luta desenfreada pelo bem-estar, pela sobrevivência, uns pelo bem-estar, outros pela sobrevivência. Então, qualquer sinal que me dê algum benefício, eu vou lá. Muito longe, porque alguns estão envolvidos em crime organizado inconscientemente. Porque o crime organizado, ele não atua sempre de forma direta. Ele atua, sim, de forma direta para aqueles que têm consciência de que vão cometer crime. Mas, às vezes, envolvem pessoas sem que as pessoas se apercebam que estão envolvidos nesse tipo de crime. Porque ou aproveitam-se da ignorância da pessoa, aproveitam-se da pobreza da pessoa, aproveitam-se das necessidades das pessoas, etc., etc. Então, eu penso que mais do que só preocuparmos em elaborar novas leis, era preciso começarmos a dar alguma educação ao cidadão para saber identificar os sinais de estar a ser envolvido em atos de lesa pátria. Hoje nós não nos preocupamos com a nossa pátria, porque as questões do crime organizado lesam mais a nossa pátria. Nós podemos nos enriquecer, podemos ter tudo o que temos, mas é a pátria que vai afundando. E é o que estamos a assistir hoje.
Para a juíza conselheira do Tribunal Supremo, Osvalda Joana, o crime organizado está cada vez mais forte em Moçambique.
Sim, eu sinto, e está, para mim, em todos os setores. Em todos. Sob capa de religião, sob capa de político, sob capa de empresariado, sob capa de estudar, todas as capas. O crime organizado, ele penetra por tudo o que canta, que é para conseguir, consegue fazer promover pessoas para poder satisfazer os seus interesses. Quer dizer, a pessoa pode ser proposta para assumir determinados cargos, já pensar que é sorte, é porque é competente. Não, por detrás daquilo pode estar alguém que tem um interesse específico que depois vai cobrar.
E foi para refletir sobre as respostas a dar a essa criminalidade que a Associação Moçambicana de Juízes, em coordenação com diversos parceiros, decidiu reunir-se em Maputo com os outros atores do jurídico e judiciário e também da sociedade civil. Uma das conclusões e recomendações consideradas urgentes é que deva haver segurança para proteger os juízes.
Nós, os juízes, somos guardiões do Estado. E é nós quem nos guarda em situações dessas em que os juízes são mortos. Então, é muito importante para o próprio Estado dotar os seus servidores, os seus guardiões, de condições de segurança. E eu penso que essa segurança a ser dada para as magistraturas, para a polícia, não implica necessariamente um dispêndio financeiro muito grande. Porque nós em Moçambique temos, da parte do Poder Executivo, temos uma instituição da polícia que cuida de alta proteção de altas individualidades.
Os órgãos de administração de justiça, desde a polícia, procuradoria e tribunais, têm que ser suficientemente fortes e autónomos por forma a fazer jus à sua missão. Mas temos esses órgãos enfraquecidos. Estão enfraquecidos porque a própria sociedade não tem noção de qual é o valor de um poder judicial forte. As pessoas pensam que o poder judicial é para reprimir o cidadão. Claro, o cidadão, o único que sente a justiça é aquele pela galinhas, porque é o único que não tem como fugir da situação. Mas os outros têm mecanismos muito sofisticados para fugir da justiça, desde o tráfico de influências até a corrupção material. Quando tem, mesmo vocês jornalistas, eu penso que são vítimas de tráfico de influências também. Tem uma notícia, não vem negociar convosco, não, aí eu pago tanto para não é assim? Então, estamos todos vulneráveis. Então, tem que se deixar de ter um órgão de justiça vulnerável, no sentido de ter que pedir favores, de ter que estar dependente economicamente, financeiramente. Tem que ser órgãos de justiça que sejam fortes. Aí o poder do Estado vai se fazer sentir, porque o poder do Estado, de facto, a mão dura do Estado está no poder judicial. Mas o que nós vemos aqui é que toda a gente da sociedade acha que os poderes em Moçambique é o poder político que está no parlamento e o poder executivo que é o governo. O judicial não é poder. Até questiono. Por que o magistrado tem que ter proteção? Por que o magistrado tem que ter um meio de transporte? Por que o magistrado tem que ter salário? Equipara o salário de um magistrado ao de um outro profissional qualquer. Mas não é. É diferente.
A Voz da América ouviu Osvalda Joana, juíza conselheira do Tribunal Supremo, e Carlos Mondlane, presidente da Associação Moçambicana de Juízes, a falarem sobre a dor de cabeça que é agora o crime organizado, que, no seu entender, para ser combatido, precisa também do apoio estratégico da imprensa, que tem a missão de informar e formar a consciência do cidadão. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Benjamin Alexander tem autismo e não fala como acontece com uma em cada 10 pessoas com este problema. No entanto, com a ajuda de um computador portátil, encontra-se na Universidade de Tulane, em Nova Orleans. A educadora Judy Northwood ensinou Ben a expressar-se com o teclado. Este é o tema para a edição desta semana de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Judy Northwood diz que podia ver a inteligência que se encontrava contida naquele jovem e sabia que tinha de fazer algo para o ajudar. Ben tem boas notas em inglês e o pai, Sam, ajuda-o a escrever e leva-o à escola. O computador de Ben é, assim, a sua voz. I am not stupid, as some people used to think. Não sou estúpido como as pessoas possam pensar. Não sou estúpido como algumas pessoas pensavam. A mãe de Ben, Alan Schneider, refere não tentar antever o futuro do filho, referindo que há 10 anos, ou mesmo há 5 anos atrás, não imaginava que Ben estivesse na Universidade de Tulane. Mas o que pensa Ben? I am not the autism poster boy, but I hope that people will make the effort to allow us to be heard. Não sou o autista típico. Espero que as pessoas se esforcem por me entender. Recentemente, a instituição Sesame, o programa educacional em parceria com 14 outras organizações, lançou uma iniciativa online para alertar para o autismo entre as camadas mais jovens. Para a série A Rua Sésamo, inclui a personagem Júlia na série televisiva, num papel que pretende mostrar que as crianças com a mesma condição também sabem brincar e desenvolver relações normais de amizade. Esta foi a edição de hoje da Vida na América. Até à próxima.
Espaço para a música, até ao resumo de notícias desta quarta-feira, dia 11 de maio de 2016. Oportunidade de ouro, Golden Opportunity. O título da música era Golden Opportunity, oportunidade de ouro, oportunidade agora para o resumo de notícias desta quarta-feira, o dia 11 de maio de 2016. Um relatório agora publicado revela que o número de pessoas deslocadas de suas casas por causa de guerras ou de desastres naturais atingiu um número recorde de 40 milhões e 800 mil durante o ano passado. 60% dos 8 milhões e 600 pessoas deslocadas pelos conflitos encontram-se no Médio Oriente, em países como o Iraque, a Síria e o Iémen. Denominada Primavera Árabe, os levantamentos populares iniciados em 2010 e o crescimento do Estado Islâmico foram, segundo o estudo, as principais razões dos desalojamentos. Segundo as últimas sondagens, o candidato presidencial republicano Donald Trump está praticamente em pé de igualdade com a sua rival democrata Hillary Clinton, isto à escala nacional, no que se refere a intenções de voto dos americanos nas próximas eleições presidenciais. Segundo uma sondagem da Reuters, Clinton tem neste momento 41% contra 40% de Trump, com 19% de eleitores ainda indecisos. A sondagem tem uma margem de erro de mais ou menos 3%. Uma outra sondagem ontem publicada revela que Trump estava a aproximar-se de Clinton na Flórida e na Pensilvânia e que já ultrapassou o estado do Ohio. Registaram-se explosões de bombas na capital iraquiana que mataram pelo menos 75 pessoas, segundo dados da polícia e dos hospitais. O ataque que fez o maior número de vítimas ocorreu à hora de ponta da manhã, quando uma viatura armadilhada explodiu no mercado da cidade de Sadra, matando pelo menos 64 pessoas e ferindo 40 outras. O Estado Islâmico reivindicou responsabilidade por este ataque. O grupo sunita tem realizado ataques similares em Bagdá, em particular em áreas predominantemente xiitas. A Amnistia Internacional diz que 11 menores de 6 anos, incluindo 4 bebés, morreram este ano sob custódia militar no acampamento Giwa, em Maiduguri, no nordeste da Nigéria. Fotografias, vídeos e entrevistas com antigos detidos em Giwa confirmam o facto, disse o conselheiro da Amnistia Internacional para Questões Legais, Solomon Sacco. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Todos os anos, os Estados Unidos assinalam o dia 11 de maio como o Dia dos Direitos Humanos no Vietnã, para evocar o apoio do nosso país à promoção e proteção das liberdades essenciais naquela nação do Sudeste da Ásia. Os Estados Unidos e o Vietnã concluíram recentemente em Washington o 20º Diálogo Anual de Direitos Humanos. O encontro abrangeu uma variedade de assuntos de direitos humanos, incluindo a importância da continuidade de progresso nas iniciativas de reforma legal, o primado da lei, o direito dos deficientes, dos homossexuais, a cooperação bilateral, bem como casos individuais de preocupação. O secretário assistente para a Democracia, Direitos Humanos e Trabalho, Tom Malinowski, afirmou que no decurso verificou um declínio das detenções e condenações daqueles que no Vietnã expressaram pacificamente seus pontos de vista religiosos e políticos. Todavia, o secretário assistente Malinowski expressou preocupação sobre o recente aumento das condenações de dissensão pacífica. Disse que os Estados Unidos manifestaram a esperança de que esta situação seja resolvida e que alguns dos casos pendentes sejam igualmente resolvidos. Entre os casos individuais colocados pelos Estados Unidos foi o Nguyen Van Dai, um destacado advogado de direitos humanos que foi detido em dezembro sob a acusação de difundir propaganda anti-Estado. Em 2007, Dai foi condenado a 4 anos ao abrigo da acusação similar. Um outro caso foi o do blogueiro Nguyen Hu Vin, que foi condenado em março a 5 anos de cadeia pelo que as autoridades classificaram de abusos do direito de liberdade e democracia para infringir nos interesses do Estado. Durante a última semana de março, o Vietnã condenou um total de 7 ativistas. Segundo o último relatório dos direitos humanos do Departamento de Estado, no final de 2015, o Vietnã continuava a deter 100 de presos políticos. Os Estados Unidos continuam a solicitar a libertação incondicional de todos os presos de consciência. O secretário assistente Malinowski frisou que os Estados Unidos continuam a seguir o progresso da reforma legal necessário para colocar as leis vietnamitas a par da própria Constituição do Vietnã e dos compromissos internacionais. A Assembleia Nacional Vietnamita deve analisar este ano legislação-chave, incluindo a lei de associação, a lei de manifestação e a lei religiosa, o que pode ter um impacto profundo nos direitos humanos. A preocupação pelos direitos humanos básicos do povo vietnamita permanece uma parte integral do relacionamento dos Estados Unidos com o Vietnã. Foi um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português desta quarta-feira, 11 de maio de 2016, chega agora ao fim. Em nome de quantos prepararam para apresentar o programa, sinceros votos de muito boa noite. Amigos, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.